Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Em pauta hoje, como fomentar o turismo em negócios sustentáveis, incluindo as regiões do interior do Paraná. No bloco anterior, falávamos aqui sobre potencial, produto, como fazer investimentos e atrair investimentos para as cidades. Participam então desta conversa João Jacomel, que é presidente da Paraná Turismo e também do Sindicato dos Hotéis, Patrícia Albanês, coordenadora estadual de turismo do Sebrae Paraná, e Adonai Aires de Arruda Filho, presidente do Paraná Convention and Visitors Bureau. Adonai, desculpe, no bloco anterior eu interrompi você, quando eu mesma lhe fiz uma pergunta sobre como os empresários vão investir ou se vão investir em regiões, como a gente citou também no bloco anterior, cidades que tentam se estruturar então para receber o turismo. Veja, nesse G11 nós temos Curitiba, Foz, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Londrina, Ponta Grossa e também os municípios do litoral. Fala para a gente.
Bom, essa parte de investimento é lógico que onde você já tem um movimento maior de turistas, muitas vezes desperta mais e brilha mais, né, as oportunidades. Ao mesmo tempo, você tem maior concorrência. O estado do Paraná tem um grande diferencial, e aí, vindo junto com essa parte de estrutura e tudo mais, mas assim, o diferencial estratégico que eu ia dizer é o nosso vizinho. Nós estamos ao lado do estado de São Paulo, que é o maior emissor da América Latina. Então, a partir do momento que a gente cria produtos, que a gente tem estrutura e que a gente se organiza, com certeza o empresário que está antenado ou aquele que consegue observar também e acompanhar os movimentos políticos, como a gente já vem falando, que estamos em um período favorável, ele vai conseguir ver situações e criar novos projetos. A gente tem aqui ao lado, por exemplo, a Patrícia, e o Sebrae é um dos grandes indutores. Eles têm vários programas que inclusive auxiliam aquele que não tem noção nenhuma aprender a empreender. Então existem várias ferramentas hoje que podem ser usadas e que estão aí, e basta se informar um pouquinho mais, querer ir atrás e se organizar, não sair fazendo loucura. Até, você vê, nós mesmos, né, a gente estava conversando em off aqui, mas nós mesmos agora estamos partindo para um investimento na Ilha do Mel. Nós vemos um grande potencial. Se você puxar até os últimos números, dos últimos anos, teve queda no número de visitantes, mas a gente enxerga como um grande potencial. A Ilha do Mel é um paraíso preservado. É uma ilha, nossa, aquilo lá você compara com grandes belezas do mundo. E está aqui do lado. Então a gente está fazendo investimentos ali, a gente acredita. Alguns empresários locais nos últimos anos criaram eventos que ajudaram a movimentar, e a nossa ideia realmente é fomentar mais eventos na região, criar situações de inverno, criar novos produtos. E a gente concorda com essa visão do Jacomel aí de você estudar essa alteração de calendário. Eu lembro quando eu era criança, eu ia para a praia em dezembro e voltava final de fevereiro, né? E isso a gente não vê mais, né? Meu filho agora, dia 5 de fevereiro, começa as aulas. Então, como é que ele e uma família vai desfrutar de umas férias mais prolongadas do nosso litoral se você já tem aula, né? Então, fica inclusive aquela situação que é negativa do trânsito na estrada de sexta e domingo, né? Uhum. Então, o pessoal desce sexta, volta domingo. Desce sexta, volta domingo. Então,
quem mora longe não volta, né, Adonai?
Quem mora longe, o interior não vem. A gente tem aqui, se você puxar, o nosso litoral mesmo está cheio de paraguaios, de argentinos, né? Então, hoje, a própria estruturação do idioma, criar situações nesse sentido, então, são oportunidades. E que a gente comentou um pouco de litoral, mas ele corta o interior do estado. E por que, se ele não tem um atrativo legal, ele não vai parar um dia, não vai criar uma nova situação também? Então, você tem um leque e basta criar estruturação e tem ferramentas de apoio, como, por exemplo, o Sebrae.
É bem bacana isso aí também, que vocês lembraram do interior, porque muita gente acaba indo para outras regiões do Brasil e não vem aqui para a Praia do Paraná ou para os municípios estruturados.
Porque minhas filhas disseram assim: pai, estamos nos organizando para fazer uma viagem, todas nós, com você e tal. Vamos para o Nordeste, nos ajuda a encontrar um resort no Nordeste. Eu lembrei das minhas filhas, tem resorts no Norte do Paraná que melhores que o do Nordeste. E o Norte do Paraná é quente também. Uhum. Né? Então fomos pesquisar. Quer dizer, nós temos que enxergar que dentro do Paraná tem hotéis e resorts muito, mas muito melhores do que ir para o Nordeste, onde os serviços são muito inferiores, a qualidade da mão de obra, né? É
a
muito...
gente fazer a população se apropriar também do que a gente tem de turismo,
isso,
né, Jacó?
Isso aí. Aqui na divisa com São Paulo, né, tem aquele... Estava até olhando esses dias aí, o tal de Taiaiá. Estou apaixonado, estou louco, só você vê no site. Eu quero ir conhecer, é maravilhoso.
Quero contar uma experiência que eu tive lá, não no Taiá, mas Pousada da Ilha, que é na mesma região. Estava lá, e aí paulistas descendo de helicóptero nessa Pousada da Ilha. Então a gente é muito mais utilizado pela população, pelos paulistas, principalmente aqui no nosso norte, do que a própria população de paranaense.
É um assunto importantíssimo, que é impossível você... imaginar que eu vou para o Rio de Janeiro pagando R$500 uma passagem aérea e custa R$1.700 para ir à Foz do Iguaçu.
Isso.
Agora estou indo para Cascavel, estou pagando R$1.400 para ir a Cascavel nesta feira. Isso é inadmissível. Ficar mais caro circular dentro do Paraná do que ir para fora.
E as rotas também, né? Que nem sempre vão direto, né? Às vezes você vai para São Paulo, vai para Porto Alegre para depois chegar aqui no interior do estado.
Então, tudo isso aí, o governador está intencionado em mudar, né? Reduzir o custo, mas não é só reduzir o custo, precisa o comprometimento das companhias aéreas, né? Acho que o governo federal abrindo o capital das empresas para as empresas internacionais, né? Isso aí vai melhorar a competição, vai baixar o preço do transporte aéreo, com certeza. Eu espero que isso venha beneficiar o turismo nosso.
E o turismo é uma cadeia, né, Patrícia, necessariamente de empregos diretos e indiretos. Ele fomenta vários segmentos de uma economia.
A gente fala que o turismo ele tem um efeito multiplicador. Então, se a gente imaginar aqui um hotel, né, tudo que um hotel precisa para funcionar, desde alimentação, então impacta lá muito fortemente no agronegócios, até toda a parte de infraestrutura, ele impacta numa cadeia enorme da indústria, inclusive indústria automobilística, quando a gente fala da necessidade de transporte, né? Quais são os três serviços elementares? Transporte, hospedagem e alimentação. E tudo isso gera uma cadeia muito grande de atividades econômicas. Se falava em 52 atividades econômicas, tem um estudo mais recente que joga isso para quase 300 atividades econômicas. Quando a gente pega e desenvolve o turismo na localidade, ele tem esse efeito multiplicador. Então, o turismo, ele tem isso. Eu queria, posso chamar a atenção para uma questão aqui, voltando ao tema do investimento, né? E até aproveitando a audiência do programa, para convidar todos aqueles que tiverem um olhar, né? Turismo pode ser uma oportunidade de negócios, pensa nessa cadeia e veja também a questão das inovações. A gente tem algumas tendências, eu queria chamar a atenção para três pontos específicos, que são... inovação tecnológica que nos traz novas fronteiras. Então, a gente tem uma questão econômica muito forte, né? A gente vem de um cenário de recessão, mas a gente vem sentindo muita mudança em função da entrada de novos players no mercado que não existiam. E justamente a outra tendência é o turismo pessoa a pessoa ou peer-to-peer, né? Que a gente vai encontrar aí nos documentos internacionais com essa nomenclatura. E o que, que é isso? A nova tecnologia aproximou muito o consumidor final do serviço. Então, ficou uma relação muito próxima. A gente perdeu uma série de cadeias aí. Então, a gente precisava da operadora, da agência, né? Hoje, a internet vem e aproxima o turista do seu consumidor. Então, tenha um olhar para essas inovações tecnológicas, para as novas plataformas que surgiram e para essa questão de que eu quero me comunicar não com uma máquina, mas com uma pessoa. Então, a relação pessoa a pessoa do do destino com o turista, ela é muito importante. E por último, né, dessas das tendências que a gente estudou mais recentemente, a experiência e a personalização que eu vim falando, né? Então, assim, tudo que me permita fazer algo naquela localidade, um passeio de bicicleta, uma atividade de aventura, ou mesmo cozinhar junto com uma pessoa daquela localidade, numa estrutura organizada, porque o que eu quero é sair da minha viagem contando uma história. E o que me permite contar uma história? Ter vivido algo diferente ali. Então, eu queria aproveitar para qualquer pessoa que pense em investir em turismo hoje, que tenha um olhar sobre as tendências com relação à inovação tecnológica, as novas plataformas, a importância de estar junto pessoa a pessoa, e também essa questão de trabalhar a personalização e a vivência da pessoa na localidade.
Pode ser tratado até como uma atualização também, né? Para quem já está no mercado.
Exatamente.
Né?
Então, eu quero a derivação do próprio negócio, né? Posso dar um exemplo aqui? Pode. Que eu tenho falado? Fazendo essa pesquisa de tendências, encontrei um restaurante que ele serve um drink com realidade virtual aumentada. Então, eu chego no restaurante e eu peço drink e recebo primeiro um óculos com realidade virtual aumentada, que eu vou saber de como é que aquela bebida, como é que o brand surgiu. Então, eu faço uma visita sobre os campos, vejo como é que ele é desenvolvido, tá? A hora que eu tiro o óculos, o drink está ali. E quem já utilizou um óculos de realidade virtual aumentada sabe que é uma experiência muito imersiva, né?
Sim.
E assim, um óculos de realidade virtual aumentada custa no mercado para começar R$50, R$60. Um vídeo para produzir, a gente tem tanto indústria de óculos aqui no Paraná, como produtores de vídeo de realidade virtual aumentada, em torno de R$3,000, R$4.000. Quer dizer, economicamente não é tão difícil, mas a gente precisa disso que você colocou, Lígia. Olhar sobre uma outra perspectiva e uma derivação do próprio negócio. Já ofereço comida, gastronomia, o que mais eu posso oferecer de experiência agregada à inovação? Bem legal.
E aí vai surgindo a criatividade, Adonai.
Isso, claro, hoje, por exemplo, nós temos o passeio de trem aqui. Então, nós criamos o Beer Trem, a pessoa desce fazendo a degustação de cerveja artesanal. Então, tem todo um processo de harmonização e tudo mais. É um roteiro, que você tem uma ideia, a gente cria 8 saídas por ano. Quando a gente abre a próxima data, ela lota em 15 dias, vem gente do mundo inteiro, já vejo pessoas dos Estados Unidos, da Itália, do Paraguai, já vieram excursões. Então, assim, vem pessoas de vários países do mundo por conta do Beer Train. Existem 2 Beer Train no mundo. O nosso e um no Alasca, que é uma vez por ano. Então, veja que é um simples produto formatado, estruturado, o que que ele está causando, né?
Muito
então, qual que é o impacto que ele está trazendo. Além desse, a gente tem criação de saídas temáticas, por exemplo, com o Mundo Bita, que é o mundo infantil, então ele viaja de trem, vem, nossa. Então, toda vez que a gente personaliza e cria situações, é um sucesso. Claro que existe um estudo, não é, eu acho isso legal e vou colocar e ele acontece. Daquilo que você falou até dos setores que o turismo impacta, é muito interessante, por exemplo, na área de eventos, onde a gente tem os conventions bureaus, que são estruturas que existem no mundo inteiro e é justamente para abrigar, dar apoio a quem quer investir na cidade, na região. E, por exemplo, no Convention Bureau de Curitiba nós temos 29 categorias presentes. Então, nós temos floricultura. Então, você já imaginou que quem vem fazer um evento de fora precisa contratar flores?
Uhum.
Então, muitas vezes o turismo vai além da nossa percepção. Nós temos gráfica, porque é isso. Você tem que imprimir um papel, você tem que fazer um banner, fazer uma folheteria. Então, vai muito além. São muitas categorias que às vezes estão direta e indireta, como, por exemplo, a Patrícia falou da parte da alimentação, que vai até o agricultor lá na ponta, mas tem coisas que são diretas, né? Então, tem cabeleireiro, porque a pessoa está vindo, vai ter uma festa de encerramento, ela, principalmente as mulheres, querem ajeitar o cabelo.
Locução.
Né? Locução, você tem cerimonial, você tem tradução. Então, são muitas categorias e que muitas vezes a gente está ali no nosso dia a dia, a gente está buscando, eu sou um profissional de mestre de cerimônia, estou ali batendo cabeça, mas, poxa, tem uma entidade aqui que trata e é referência dos eventos da cidade e que me coloca na vitrine para quem vem fazer evento. Então, tem essas oportunidades que podem ser utilizadas.
Começar a observar também, como a Patrícia falou, né? Quem tem interesse, começar a observar. Mais um intervalo.
Segmento de hospedagem e alimentação, complementando a brilhante fala da Patrícia, é o segmento que mais emprega no Brasil. Uhum. Não tem construção, não tem agricultura, não tem nada. O segmento que mais emprega no Brasil é
hospedagem,
hospedagem e alimentação.
Importante. Já já a gente volta para o último bloco, então, do Em Pauta de hoje, falando sobre o fomento ao turismo aqui no nosso estado.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.